Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E o termómetro desta segunda-feira é com a Maria Ramos Silva. Maria Ramos Silva, muito bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia.
E eu, inconscientemente, fiz trabalho de casa para o termómetro de hoje, porque é todo ele dedicado à nova temporada da Crown, não é?
Eu aposto que eu vejo mais gente a fazer trabalho de casa.
É verdade.
Não foi o meu caso. Portanto, spoilers não, obrigado, ok?
Mas de palmas, tu já conheces tudo sobre a família.
Mas tu sabes a história mais ou menos, Paulo, isto já está tudo sabido.
Não interessa, ainda me vão dizer que aparece, sei lá, uma primeira-ministra chamada Margaret Thatcher e por aí fora.
Não, isso nunca.
E então, quem é que está no quente, tendo em conta
The Crown? Olha, vamos começar por mim mesmo,
é?
Vou aproveitar a deixa do nosso Paulo. Vou começar com Margaret Thatcher, ou melhor, com a Gillian Anderson, não é? A atriz que dá vida à Dama de Ferro na quarta temporada do The Crown, que se estreou ontem, de facto, na Netflix. E a série é, obviamente, um dos tópicos do dia, com várias personagens novas em destaque nesta leva de episódios. Não
é? É verdade, e ela trabalha aqui com o marido, não é? O Peter Morgan.
O criador da série, é verdade. É um dos aspectos que a Gillian Anderson aborda numa entrevista à Harper's Bazaar. A atriz conta que impôs limites muito definidos para conviverem bem no trabalho e manterem a sanidade mental, não é? Eu não comento o guião, diz ela, e tu não comentas o meu desempenho, portanto foi esse o acordo que eles fizeram.
E se calhar é a melhor maneira de funcionar.
De manter, não é?
Bom, então vamos lá à Margaret Thatcher. Paulo, sem te estragar, eu ainda não percebi se adoro. Ela teve aqui muito para fazer para compor a personagem, não foi, Maria?
Sim, ela fala disso também ao The Sun, numa entrevista deste domingo, que teve dois professores de voz para chegar ao timbre certo, já que a voz era, de facto, um dos elementos mais distintivos da antiga Primeira-Ministra.
E a voz está ótima, não está?
Está.
Esse timbre
sim,
está
sim, é de facto ali uma grande transformação.
Como é que ela mantém, não é? Ela consegue manter aquele tom
sim,
de voz.
Sim. E todo aqui o processo de composição foi muito interessante. Ela diz que muitas vezes se isolava às escuras, punha uma cadeira num canto qualquer e ali ficava a ensaiar por sua conta. Risco. Sobre a postura, ela partilha ainda que jamais usaria aqueles sapatos, mas que andar com eles ajudou imenso a recriar também a figura, não é?
Muito bom.
E agora vamos para o morno, onde está Emma Corrin. Eu não a conhecia praticamente, mas é ela que dá vida à Diana, não é?
Pois, tu e a maior parte dos espectadores, acredito que ela vá agora sair desse anonimato, não é? Uma vez que dá vida
claramente.
À Diana. Exato, e que finalmente surge nesta temporada. Há certamente muitas histórias e momentos que serão marcantes neste encontro entre ficção e realidade, mas eu acho que um é particularmente memorável. Falo do casamento com o Carlos, como é evidente.
E que foi um dos eventos mediáticos do século, não é? Esteve em todas as televisões.
Qualquer senhora se lembra do vestido de Diana.
É pá, sim.
É
ainda
verdade.
Hoje, não é?
É aquele vestido
eu
em forma
um de noiva.
Suspiro. Mas...
um enorme suspiro.
Foi
e tu
era
sabes,
branco, não era?
Um enorme suspiro foi recriada ao detalhe para esta série a partir do modelo original. Foram precisas 3 pessoas que ao longo de 4 meses e 600 horas de trabalho conseguiram este magnífico resultado. Não sei se já viram, alguns já terão visto, outros ainda não. Depois de 5 provas, para ver se estava tudo no sítio. A revista Vogue, a atriz diz que as 10 pessoas que tinha na altura em redor, quando experimentou o vestido assim pela primeira vez, ficaram em silêncio quando a viram vestida. Por um lado, pela imponência do momento, não é? O vestido é de facto muito, muito imponente, e pelas semelhanças físicas, como é evidente.
Sim.
Também, porque ela tem de facto ali muitos ares de Diana em jovem.
Sim, escolheram uma atriz muito semelhante.
E agora estou a sentir-me como o Paulo Ferreira, porque vocês estão aqui a estragar algumas surpresas. Eu não sabia que
tu... Só viste um episódio.
Eu já não vou ver.
Acho que vi dois, mas ainda não chegamos ao vestido no segundo, pelo menos. Bem, vamos ao frio.
Lá chegaremos, claro.
E quem é que está no frio no The Crown?
Olha, no frio é um pouco de spoiler também, mas lá está, a história é conhecida, é uma forma aqui de recuperarmos. É um episódio que, quando aconteceu, terá provocado certamente alguns calafrios à Rainha Isabel II e, sobretudo, à sua equipa de segurança, ou em segurança, neste caso. Eu trago-vos esta história porque, mesmo antes da estreia, ela prometia ser abordada em The Crown e é, de facto, surreal.
Suspeito que é aquela quando aquele intruso conseguiu entrar no Palácio de Buckingham.
Nem mais.
Foi portanto, por ali fora, aquilo também passa-se ali muitos metros sem ver ninguém, não é?
Sim, há muita margem para andar.
Algumas autoestradas em Portugal também. E ele foi andando até que chegou aos Aposentos da Rainha, não é?
É mesmo isso. Olha, chamava-se Michael Fagan. A senhora ainda está viva. Aliás, acho que tem estado a lidar com a Covid, portanto, aqui um mortal como nós. Tinha 31 anos na altura, em junho de 1982. Quando conseguiu esta proeza, ele terá escalado as grades perto dos portões de uma das entradas do palácio, isto de acordo com o relatório da Scotland Yard da altura, e depois disso os guardas, olha, foram ignorando os alarmes que soaram, achando que não era nada. Pronto,
pois é, às vezes como nós em casa, né? Pá, está a tocar o alarme, lá está, aqui disparou outra vez, deve ser uma varjeira ou qualquer coisa do género. Podem ter pensado que era um simulacro também, eventualmente.
Pois, eu acho que estavam muito descansados, seguramente. O Fagan lá foi andando, seguiu primeiro para uma antecâmara, onde quebrou um cinzeiro de vidro em vários pedaços, entrou depois no quarto de Isabel II, segurando um pedaço do tal cinzeiro partido. Ele dizia que se pretendia magoar na presença da rainha, com um dos bocados de vidro.
Cada um tem as suas coisas,
bom,
não é?
Bom, ele pretendia se magoar não magoar a rainha. Bom, já era uma vantagem.
Sim, menos mal, não é? Menos mal.
Bom, mas seja como for, eu ficaria bastante atrapalhada, sim.
Sim, a rainha tem de facto uma reação que eu acho que é mesmo majestosa, porque ela, ao despertar sobressaltada, pelo menos pelos relatos, ela terá perguntado ao intruso o que estava a fazer ali, portanto, muito placidamente, tocou a campainha do alarme. Acho que mesmo assim foi ignorada. Foi só depois de ligar para a polícia duas vezes é que o staff real se apercebeu de que se passava alguma coisa.
Isso é absolutamente incrível.
É incrível. E convém lembrar, esta eu acho que é uma das partes ainda mais deliciosas, é que esta já era a segunda vez que Michael Fagan entrava no palácio. Ele cerca de um mês antes
tirou a chave
conseguiu
da
chegar
vez
ao quarto do Príncipe Carlos. Vejam bem, e até bebeu o vinho do Príncipe Carlos. A única coisa, aliás, pela qual ele acabou por ser julgado, por ser considerado roubo.
Isso, claro, acho que era uma colheita assim muito rara.
Pá, o Carlos pois. Tem vinho no quarto? Tem uma adega.
Alguns no palácio já deve haver vinho, não é? Provavelmente no quarto de Carlos também haverá assim qualquer coisa.
Carlos também está incrível, mas já vinha das outras temporadas, não é? Gosto muito daquele ator. Muito bem. Deixamos este termómetro especial Crown, aqui trazido pela Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle no Observador. Maria, boa segunda-feira, boa semana. Beijinhos.
Boa semana, bom trabalho, beijinho.